Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 8ª sessão ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Presente.
Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovidio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshino.
Presente.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada o vereador Ovidio José da Silva.
Boa noite, presidente, boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao povo presente. Vamos ler o texto da Bíblia, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deita-me e faz verde pasto, me guia mensalmente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, não temeria mal nem algum. Tua vara e teu cajado me confortam. Só isso. Boa noite.
Colocamos em votação a ata da 7ª sessão ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, que se levante. Aprovado por todos. Passamos ao expediente pedindo ao senhor secretário para que faça a leitura dos ofícios da Prefeitura da Câmara de Sorocaba, do projeto de resolução número 1 de 2013 do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Prefeitura Municipal de Piedade, prestação de contas da Prefeitura Municipal de Piedade, o exercício de 2012. Senhora Presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e companheiros para apreciação desta Casa a prestação de contas desta Prefeitura relativa ao exercício financeiro de 2012. O presente relatório, que analisa os principais aspectos da gestão econômico-financeira dessa Prefeitura, vai acompanhado dos seguintes documentos: atividades desenvolvidas, exposição sobre as demonstrações contábeis e seus resultados e as realizações em face das metas propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; sistema de informações da Administração Pública, SIAP, por relatório; certidão com os nomes dos responsáveis pelo Executivo, Prefeito e Vice-Prefeito, Controle Interno, Tesouraria, Almoxarifado, Patrimônio, Fundos Especiais e pelas áreas de Saúde e Educação, com os respectivos períodos de gestão, afastamentos e substituições; cópia da Lei de Fixação dos Subsídios e eventuais alterações, bem como folhas de pagamento mensais do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais; balanço orçamentário individual, balanço financeiro individual, demonstração das variações patrimoniais individual, balanço patrimonial individual, cópia do balanço patrimonial do exercício anterior, cópia do boletim de caixa e bancos de 31 de dezembro e respectiva conciliação bancária informada no sistema Aldesp; certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade, CRC; relação dos auxílios e subvenções recebidas do Estado, contendo órgão, concessor, objeto, valor e data do recebimento; relação dos auxílios e subvenções recebidas da União para a área da saúde, contendo órgãos, concessor, objeto, valor e data do recebimento; relação das licitações realizadas separadas por modalidade, contendo número do processo, número da licitação, data da abertura, objeto, vencedor, valor e data de eventual contrato, identificando os pertinentes à saúde e ao ensino. Relação das despesas efetuadas com dispensa ou inexigibilidade de licitação nos casos enquadrados de ratificação do ato previsto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contendo número do processo, data da abertura, objeto, prazo, valor, fornecedor e data da publicação da ratificação, identificando os pertinentes à saúde e ao ensino. Relação dos contratos e convênios com órgãos públicos. Relação dos contratos de concessão e permissão de serviços públicos firmados em vigor no exercício em exame, constando contrato, objeto, data de início e encerramento do ajuste, órgão, comissão ou responsável pela fiscalização da execução do ajuste. Relação dos contratos de programa firmados no exercício com consórcio público, no âmbito da gestão associada de serviços públicos, bem como de eventuais alterações, contendo número do ajuste, data da assinatura contratado, prazo e resumo dos contendo, número do ajuste, data da assinatura e resumo das obrigações, indicando os quantitativos previstos. Declaração negativa dos contratos de programas firmados em entes federativos. Relação de subvenção concedida ao terceiro setor, informado no sistema Aldesp. Declaração negativa de obras de arte e objetos históricos adquiridos no período. Relação dos processos de furto e extravio de bens permanentes exclusivamente consoante no artigo 37 da LCE número 709, de 14 de janeiro de 93, contendo número do processo de origem, ocorrência, furto, extravio, roubo, incêndio, descrição completa do bem permanente, número do patrimônio, boletim de ocorrência, data da ocorrência, autoria, situação da sindicância, não instaurada em andamento, encerrada, com conclusão pela responsabilização ou não, e data da baixa. Declaração negativa de ações negociadas. Declaração negativa sobre a participação em sociedade de economia mista, empresas públicas e fundações. Cópia da publicação anual dos valores dos subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos. Cópia da norma instituidora do Conselho do Fundeb. Cópia da lei que dispõe sobre o estatuto e o plano de carreira e remuneração do magistério atualizada. Cópia do termo de convênio e respectiva lei de municipalização do ensino. Cópia da lei municipal que regulamenta a realização de despesas sob o regime de adiantamento. Cópia do plano municipal e respectiva programação anual de saúde, aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, CMS. Cópia da lei de criação do Fundo Municipal de Saúde, FMS. Cópia de lei de criação do Conselho Municipal de Saúde, CMS. Certidão contendo a composição do CMS, bem como sua respectiva representatividade distribuída entre usuários, trabalhadores de saúde e prestadores de serviço. Cópia do relatório de gestão, evidenciando os resultados alcançados com a execução da programação anual da saúde. Cópia do protocolo de entrega do CIOPS e carta dirigida ao Conselho Municipal de Saúde, devidamente vistada pelos seus membros. Declaração negativa de despesas em virtude de contratos e rateio. Declaração negativa de ocorrência de alteração ou extinção de contrato de consórcio público. Piedade, 31 de dezembro de 2012, Jeremias Ribeiro Pinto, Prefeito Municipal. Ofício número 2944. Em resposta ao requerimento número 35 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 48, em resposta ao requerimento número 36 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 49, em resposta ao requerimento número 43 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 50, em resposta ao requerimento número 37 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 51, em resposta ao requerimento número 41 de 2013, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 52, em resposta ao requerimento número 42 de 2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 56, em resposta ao requerimento número 44 de 2013, de autoria do vereador Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 55, em resposta ao requerimento número 40 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 57, em resposta ao requerimento número 39 de 2013, de autoria do vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação de nossa assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira número 151 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando em anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 178.293,37, referente ao recurso recebido no dia 7 de fevereiro de 2013, conforme Lei nº 3.968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade, respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira nº 152, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade na importância de R$ 182.616,61, referente ao recurso recebido no mês de fevereiro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira número 153 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso complementares para a ampliação do atendimento de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 83.087,57, referente ao recurso recebido no dia 8 de fevereiro de 2013. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira número 154 de 2013. Excelentíssima Senhora Presidente, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de fevereiro de 2013, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira, Prefeita Municipal. Câmara Municipal de Sorocaba, ofício número 212. Excelentíssima Senhora Presidente Nilza Maria dos Santos Godinho. Assunto, moção número 1 de 2013. Excelentíssima Presidente, encaminhamos a Vossa Excelência xerocópia da moção número 1 de 2013, de autoria do edil Gessé Lourdes de Moraes, aprovada em sessão ordinária, realizada por essa Casa de Leis, ao qual manifesta aplauso ao projeto de lei número 2962-2011, de autoria do deputado federal Sarney Filho, para conceder pensão especial aos filhos separados dos genitores atingidos pela hanseníase. Atenciosamente, José Francisco Martinez, presidente. Projeto de resolução número 1 de 2013. Altera dispositivos da resolução número 5, de 5 de março de 1997, que institui a Tribuna Livre. Projeto de resolução. A Câmara Municipal de Piedade aprova. Artigo 1º. Os artigos 1º, 2º e 3º da Resolução número 5, de 5 de maio de 1997, que instituiu a Tribuna Livre, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica instituída a Tribuna Livre nas sessões ordinárias da Câmara Municipal de Piedade, que será realizada após o término da ordem do dia. Artigo 2º. Poderão fazer uso da Tribuna Livre. Inciso 1º. As entidades representativas de classe. 2º. As entidades representativas de moradores. 4º. As entidades representativas de defesa do meio ambiente. 5º. As entidades representativas dos direitos humanos. 6º. O cidadão representante de bairro que não possua associação representativa de moradores regularmente constituída. Artigo 3º. As inscrições deverão ser feitas na Secretaria Administrativa durante o expediente, com antecedência de 3 dias da sessão ordinária, mediante requerimento protocolado dirigido à Presidência da Casa, devidamente acompanhado do seguinte. 1º. CNPJ da entidade representativa. 2º. Nome, endereço e número do título eleitoral do orador que fará o uso da tribuna. 3º. Tema a ser abordado. Parágrafo único. No caso previsto do inciso 5 do artigo 2º, o requerimento deverá estar acompanhado de documento subscrito por, no mínimo, 20 eleitores do bairro, indicando o orador e declarando a inexistência no local de associação representativa de moradores legalmente constituída. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Justificativa. A proposta à hora apresentada, relacionada ao uso da Tribuna Livre, instituída através de resolução número 5 desta Casa de Leis, visa, sobretudo, buscar garantir a representatividade da população, em especial nos casos de aglomerados urbanos ou rurais, bairros, nos quais inexistam associações de moradores regularmente constituídas. A proposta estabelece que o bairro, nestas condições, pode ser representado por um orador. Cabe a este dirigir requerimento ao presidente da Câmara, acompanhado da documentação exigida, identificação do orador e indicação do mesmo para representar os moradores. Pelo seu caráter altamente democrático, esperamos que o presente projeto mereça a atenção e a guarida dos meus dignos pares. Plenário Roberto Rolim da Silva, 1º de abril de 2013. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Os ofícios ficam à disposição na Secretaria da Câmara e o projeto será encaminhado às comissões. Leitura do requerimento.
Requerimento número 56 de 2013. Senhora Presidente, requeiro, obedecidas formalidades regimentais, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Alcinda Mateus Pinto, deixando os filhos Vera, Roque, Maria do Rosário e Alexandre, pessoa muito conhecida e estimada em nossa comunidade, ocorrida dia 29 de março do corrente. Requeiro ainda que do deliberado seja dado ciência à família enlutada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, em 1º de abril de 2013, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
O requerimento será enviado à família enlutada. Leitura das indicações.
Indicação número 90 de 2013. Senhora Presidente, digo à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de passar máquina niveladora e cascalhar em geral, onde houver necessidade, no bairro dos Pires. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de abril de 2013, vereador Marcos Pinto de Camargo. Indicação número 91 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja instalada uma lombada na rua Benjamin Constant, altura do número 326. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 1º de abril de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 92 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja instalada uma lombada na rua Célio Lopes Godinho, bairro dos Moreiras. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 1º de abril de 2013, vereador Wagner Satoru Momoshima. Indicação número 93 de 2013. Senhora Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja disponibilizado mais um container de lixo no bairro dos Prestes, nas proximidades do estabelecimento comercial da Cátia. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, em 1º de abril de 2013, vereadores Adilson Castanho e Nelson Prestes de Oliveira.
As indicações serão encaminhadas à Prefeita Municipal. Não havendo mais na matéria do expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Primeiramente, eu gostaria de anunciar algumas ações do Executivo. Hoje eu vou ser um pouquinho mais breve, tentarei ser um pouquinho mais breve. O município fez um convênio com o SENAI, com a parceria da CIESP e da ACIP de Piedade, onde serão ministrados 3 cursos aqui no município. O primeiro é auxiliar de mecânica de manutenção. O segundo é assistente administrativo. E o terceiro curso de assistente de recursos humanos. Lembrando que esses cursos serão gratuitos, terão duração de 160 horas e quem completar o curso receberá uma certificação. E a nossa prefeita esteve em reunião na Secretaria de Transportes. Alguns vereadores acompanharam essa visita. Vou citar aqui o vereador Adilson Castanho, Geraldinho, Guinho Momoshima e Ale Gomes. Eu acho que foram só esses. Se tiver mais algum, me perdoe, mas foi o que me passaram. E lá foram reivindicados melhorias para a usininha, né, a SP-79 e a SP-250. Também foi solicitado rotatórias para o bairro dos Ortizes, Miguel Russo e Jurupará. Também foi solicitada a perenização da antiga estrada de Sorocaba, Piedade a Sorocaba, chamada de Estrada Velha, mas que é uma estrada municipal também. E também foi reivindicado a colocação de placas de sinalização nas estradas e que as faixas fossem pintadas novamente. Essa foi alguma das reivindicações dos vereadores e da nossa prefeita. Nós temos uma reunião na quarta-feira que vem, não nessa, na próxima semana, para fazer os acertos e ver o que o Estado pode oferecer de imediato e o prazo. O mais importante para nós vereadores é o prazo, quando vai ser feito. Porque falar que vai ser feito, todo mundo fala. Mas nós temos que ter no papel a confirmação de que vai ser executada essa obra. E isso é uma cobrança de todos os vereadores. Também saiu no jornal essa semana, é lamentável, a péssima condições, né, do Paço Municipal. Nós encontramos lá banheiros interditados, vazamentos, o telhado fora de local, tudo deslocado, infiltrações em vários pontos, e isso caracterizou o abandono do PAS até agora. Nós temos que tomar providências para que isso seja sanado de uma vez só, porque o governo anterior foi anunciado que estaria sendo feito umas reformas, foi realmente na parte de baixo do passo, foi totalmente reformado, mas a parte de cima, é onde acontecem as infiltrações, infelizmente ficou do mesmo jeito. Então nós estamos vendo a possibilidade de fazer essas adequações o mais rápido possível. Agora eu gostaria de fazer um comentário a respeito da minha fala semana passada, que criou um certo constrangimento a várias pessoas aqui do nosso município, mas eu garanto para vocês que minha intenção não foi essa. A minha intenção foi tentar mostrar o que estava acontecendo. Quanto aos cargos comissionados, eu estou aqui na tribuna pedindo desculpa ao seu Marcelo, né, Marcelo Rolim, que eu citei o nome dele a semana passada, mas ele não estava sendo indicado para a secretaria do SISAB. Mas a informação de que o senhor Michel Chocaira e o César Tavares, essa informação foi tirada do próprio site da prefeitura, que em 16 de junho de 2011 foi divulgado no site da prefeitura que o prefeito Jeremias é eleito presidente do SISAB. E no final da mensagem, além do presidente, a diretoria do consórcio também ficou composta por outros dois profissionais de piedade: César Tavares, na função de diretor técnico administrativo e financeiro, e Michel Chocaira, como diretor técnico operacional. Quanto aos valores citados, eu justifico que na própria lei que foi retificado o protocolo de intenção, tem o anexo 1, aonde diz aqui, anexo 2, quadro das funções gratificadas do SISAB-SMT. E está aqui a função gratificada de diretor administrativo e financeiro teria uma remuneração de até R$10 mil. O diretor técnico operacional teria uma remuneração de até R$10 mil. O que eu venho esclarecer hoje é que essa informação é o que consta no contrato que foi assinado. E foi daqui que saíram as informações. O senhor Michel Chocaira entrou em contato com este vereador hoje à tarde e, em conversa telefônica, ele esclareceu alguns pontos. Que na época em que eles foram nomeados, tanto o Michel como o senhor César, eles declinaram desse valor. Eles eram contratados pelo município, eles tinham, e o SISAB teria a título de gratificação a diferença desses R$10 mil. E na época eles declinaram desse valor. Mas infelizmente, tanto a prefeitura quanto o CISAB não divulgou essa informação. Então, o que me levou a pensar que esse anexo 2 poderia estar vigente. Mas, de qualquer forma, ele gentilmente esclareceu essas dúvidas, pediu que esse impasse fosse resolvido, e eu estou aqui para reafirmar o que o nosso ex-diretor do município colocou através do telefone, que eles realmente declinaram, e até o momento em que ele permaneceu como nomeado no CISAB, até dezembro de 2012, ele não recebeu importância nenhuma do CISAB, apenas o salário do município. Lembrou também que o remanescente do CISAB é o Dr. César. Ele ainda permanece, mas agora como representante do município de Araçoiaba da Serra. Também passou algumas dúvidas que nós tínhamos, principalmente dos vereadores, que o presidente é o senhor Maffei de Porto Feliz, que era o prefeito de Porto Feliz. Ele assumiu em março de 2012, pelo motivo do nosso prefeito Jeremias ter renunciado porque ele iria se candidatar às eleições. Então, passou a ser o prefeito de Porto Feliz, foi colocado. Essas são as explicações. Peço desculpa ao senhor Marcelo Rolim, à sua família, que também ficou bastante preocupada com as notícias que rolaram essa semana, mas, como na época ele estava bem cotado para assumir a secretaria, eu, por um erro, o coloquei também nas declarações da semana passada. Mas o senhor Michel e o senhor César, eles sim foram nomeados. Então, só para concluir, né, que essas informações de que os dois teriam declinado dessas vantagens através do CISAB, nós estamos tendo esse conhecimento apenas hoje, quando o senhor Michel entrou em contato. E certamente era também de se esperar, porque se até dezembro não tinha sido emitido boleto nenhum para pagamento, não teria como eles serem remunerados também, né? Isso é uma analogia que nós podemos fazer. Se o primeiro boleto surgiu apenas em dezembro, anterior a esses boletos, eles não teriam recebido essas gratificações. Mas não sei se a partir do recebimento desse boleto eles poderiam passar a receber. Então nós temos que entrar em contato com o CISAB, que agora nós sabemos quem é o responsável por essas respostas. Nós temos que convocar talvez o presidente e o Dr. César para que esclareça essas dúvidas. Ainda há dúvidas. Esses R$3.000 estão sendo cobrados do município. Por que motivo? Não é apenas mandar um boleto de cobrança e o município pagar. Nós temos que saber no que está sendo gasto esse dinheiro. É um direito do município, porque o CISAB é composto pelos municípios. Nós não sabemos a quantidade de municípios que estão no consórcio. Nós não sabemos quanto as outras cidades estão pagando. Então nós temos que esclarecer, e o mais rápido possível. Obrigado, senhora presidente.
Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Quero saudar a presidente desta casa,
saudar os nobres colegas vereadores, parceiros dessa luta, saudar a população presente. Hoje essa casa está contando com um número expressivo de pessoas acompanhando os trabalhos dos nobres colegas vereadores. De forma especial, quero saudar a imprensa local, que vem divulgando o turismo da nossa cidade. E, mais uma vez, esteve presente fazendo a cobertura do evento Colipag do Caquifuiú na última sexta-feira, e tem feito aí um trabalho de divulgação do nosso turismo. Falei isso lá e volto a falar publicamente isso, da importância disso para que a nossa cidade cresça aí na esfera do turismo rural principalmente. O vereador Norton usou essa tribuna hoje para falar da questão da reforma da prefeitura, e eu sugiro, vereador Norton, como líder do PSDB, líder da bancada, leve a nobre prefeita. A gente tem averiguado que aquele local não conta com elevador de acesso para deficiente. Uma luta muito grande do nosso vereador, do vereador Adilson. Quero que você leve essa sugestão à prefeita e, de repente, a gente possa não só fazer a reforma, como também fazer essa adaptação tão importante. Muitas vezes as pessoas querem falar com a prefeita na quinta-feira e não conseguem viabilizar o acesso por conta das escadas. Quero iniciar, de fato, a minha fala de hoje, senhor presidente, destacando o projeto de resolução que foi lido nesta casa agora há pouco, número 1/2013, da autoria do nosso mandato. Esse projeto tem como propósito abrir a possibilidade da participação da população na tribuna da Câmara. Atualiza a lei anterior, na verdade. A lei anterior já é uma lei bastante antiga. A gente tenta aí dar uma atualizada nele. Isso que eu, no meu ponto de vista, motiva novas lideranças nos bairros e ajuda o nosso... que essas lideranças que vão estar ajudando o nosso município. Como também é uma luta do vereador Gil, acontecia anteriormente a questão dos quarteirões de bairro. Isso tem acabado durante o tempo, né? Eu acredito que, abrindo a possibilidade da fala dessas lideranças, a gente motiva, a gente sensibiliza e abre a possibilidade para que isso venha a ajudar a nossa prefeitura, ajudar a nossa cidade. Incrementa mais o encontro da população com as lideranças políticas. A prefeita tem tentado fazer isso, mas isso também tem que ser conduzido pela gente aqui, pela Câmara Municipal. E motiva a população a participar das sessões. Nós sabemos, para quem acompanha a sessão da Câmara, que não é todas as sessões que tem um número expressivo de pessoas. E isso, acredito eu, leva com que motive a população a participar mais das discussões políticas da nossa cidade. Conto com o apoio dos nobres colegas vereadores para que analisem esse projeto com afinco e que a gente possa, se for necessário, emenda alguma coisa, mas que a gente possa aprová-lo e dar essas condições para que a nossa população possa, de fato, utilizar essa tribuna. Quero entrar num outro tema, se me permite, senhor presidente. Queria abordar, e passa pela fala do meu querido e nobre colega Prestes, o nosso querido colega vereador Nelson Prestes, conhecido como Camarão, que tratou nesta tribuna a respeito da área ali ao lado do Carlos Augusto, na última sessão, né, vereador? Você falou sobre o assunto, fez um requerimento e falou sobre esse assunto. É uma preocupação desta casa já de alguns anos e, antes de nós, de alguns outros vereadores, inclusive do próprio Nelson. E no ano passado, eu me lembro bem, nós entramos, eu com o vereador Norto, aqui num debate a respeito daquela área. O que a gente, de fato, tem que ser feito ali. Fizemos debate, em 2010, eu tive com o vereador Vicentinho, nós conseguimos um recurso para a construção da biblioteca naquele local. Mas por intempéries políticas, por questões financeiras, na época do governo federal, teve eleições naquela época, acabou que esse recurso não veio. Exatamente por isso a gente entrou na discussão, se eu não me engano, no ano passado, vereador. E aí, senhor presidente, eu quero pedir ao vereador Nelson, que também está vindo para compartilhar dessa luta, pedir ajuda, que interaja junto à prefeita, para que a praça seja recuperada o mais rápido possível que se possa imaginar. Porque já não dá, e como disse o jornal na última sexta-feira, tantos falaram e quase nunca se teve algo de concreto. E baseado em vários requerimentos, temos vários documentos, que eu vou passar para o vereador depois, para que ele possa ter acesso a essa documentação que nós levantamos pela Câmara. Inclusive os documentos do terreno, né? Esse terreno, na verdade, nós todos na época achávamos que era do Estado. E, na verdade, esse terreno é uma praça pública municipal, inclusive por decreto, né? Que aí que foi, tem até nome, inclusive, a praça, né? Que é uma praça pública. E vou passar toda essa documentação para o Nelson e peço que ele, com essa afinidade junto à prefeita, que tem demonstrado, possa nos ajudar. E peço que ele intervenha bastante para que isso saia do papel. E a gente também conseguiu, nesse interim, para não levantar expectativa, a gente às vezes acaba não divulgando algumas coisas. Mas é importante, agora como é fato concreto, fazer essa divulgação. Porque em 2010 eu divulguei a questão da biblioteca, nós não tivemos êxito e a gente acabou criando uma expectativa. Mas para que o vereador possa levar de forma concreta isso à prefeita, a população conseguiu, junto ao deputado Hamilton Pereira, 250 mil, que é um recurso que já está no caixa do governo do Estado, é uma emenda parlamentar do deputado Hamilton para a recuperação dessa área. Que, inclusive, eu acho que é esse mesmo recurso que a prefeita já vem fazendo decreto para determinar algumas pessoas para estar fazendo o projeto. O que acontece agora? Na verdade, pelo que eu levantei junto à assessoria do deputado, esse recurso ele está travado exatamente na questão de documentação. Chegou uma carta para a prefeitura, se eu não me engano, em fevereiro, pedindo para que a prefeitura, o mais rápido possível, encaminhe essa documentação para que esse recurso seja efetivado. Então, é uma emenda de 250 mil reais do deputado Hamilton Pereira, aqui da região de Sorocaba, um deputado que tem ajudado nossa cidade, e que eu quero, peço ao vereador, vou passar toda a documentação para ele, para que ele intervenha junto à prefeita, e para que a gente, se Deus quiser, a gente de fato, a gente veja aquela área recuperada. Eu não poderia também, não, presidente, já está se encerrando o meu tempo, mas eu não poderia, de forma alguma, de deixar de colocar uma posição com relação ao CISAB. Na verdade, é um ponto bastante espinhoso e que vem sendo motivo de muita discussão. O vereador Norton já subiu na tribuna, foi digno, falou de forma muito clara, de certa forma se retratou da sua posição anterior. Eu acho isso uma virtude do político, na verdade, né? Às vezes a gente comete alguns equívocos, isso é normal de qualquer pessoa, e de forma muito consistente eu achei verdadeiramente uma posição muito, muito interessante a posição dele. Ele tomou a palavra por primeiro e colocou uma situação que aconteceu na semana passada, mas de forma alguma eu poderia deixar de colocar uma posição e colocar um ponto de vista sobre essa discussão que repercutiu durante toda a semana, que saiu no jornal Folha de Piedade na última sexta-feira. Na segunda-feira foi falado na tribuna, saiu no jornal na sexta, mas repercutiu durante todos esses dias. E minha posição é muito clara. O PSDB veio, fez as suas acusações, utilizou nomes de pessoas e o vereador Norton já se retratou. Desta feita, eu acho que isso ficou evidente, que quando a gente vai tomar uma posição, não pode usar de forma... a gente costuma falar, se me permite falar isso na tribuna, a gente costuma falar isso sangue no zóio, né? Às vezes a gente vem com sangue no zóio. Mas, na verdade, a gente tem que tomar alguns cuidados quando vai usar, principalmente, a tribuna, para que a gente não coloque, não exponha as pessoas de uma forma difícil de contornar depois. Eu acho que, hoje, a gente sanou isso, mas que a gente tome esses cuidados. Como eu já cometi erro, muito de nós, com certeza, vamos acabar cometendo durante esses 4 anos que vem pela frente. E, diante disso, procurei mais informações a respeito do assunto durante essa semana. E todos nós aqui sabemos que o CISAB, que o projeto do CISAB passou por um projeto que foi votado por essa Câmara na última gestão. E foi bastante discutido aqui. Foi tema bastante polêmico, né, Norte? Nós discutimos bastante. E o projeto, pelo que eu entendi e pelo que eu levantei, vem seguindo seus trâmites normais. O que ocorreu foi as eleições municipais que atravancou um pouco, que retardou um pouco o projeto, as condições do projeto, por ser novo, por ser uma coisa nova. Mas o consórcio intermunicipal é uma discussão que é automática, ela vai acontecer não só no saneamento básico, mas em outras áreas, inclusive na saúde, que a prefeita Maria Vicentina, se eu não me engano, eu tive numa conversa que ela falou sobre esse assunto, que tem que começar a ser visto. E saíram prefeitos, entraram prefeitos e teve essa remodelação na região, na estrutura das prefeituras, houve esse pequeno atraso. Terminou meu tempo, presidente, só para terminar. E no meu ponto de vista, muito claro e definitivo, eu acho que nós temos que, nesse momento, achar soluções, que a gente ache soluções para as questões do saneamento básico. Buscando, de fato, discussões acerca do Plano Municipal de Saneamento, buscando uma rápida assinatura junto à Sabesp, tomando uma decisão, de fato, para que a Sabesp possa, de fato, investir em projetos maiores, como o saneamento básico, a rede de esgoto no bairro do Vila Moraes Pintos. A Sabesp, eu acho, pelo menos isso, quem diz que acha, não acha nada, né? Mas eu tenho certeza que a Sabesp não vai investir dinheiro num projeto grande como é o do bairro Vila Moraes Pinto, sem antes ter uma certeza de uma assinatura de contrato. Eu acho que é nesse caminho que nós temos que seguir, discutir no sentido de achar soluções, manter propostas junto à prefeita para que a gente ache o caminho de fato. E para conseguirmos os projetos maiores, como eu já disse. E agora, eu tenho plena certeza disso, não é a hora de achar problema, mas sim de achar soluções, volto a repetir. Na quarta-feira passada, a prefeitura veio até a Câmara, né, presidente, a presidente abriu espaço aqui, a prefeitura veio com sua equipe para estar tentando sanar algumas dúvidas na questão do CISAB. Mas eu, particularmente, e quero entender isso, no sentido da prefeitura, um pleno entendimento desse consórcio, de fato, o que realmente está acontecendo, nem durante a transição e nem nesses meses de governo atual. Então, é assim, antes da prefeitura tomar qualquer decisão, entender bem o projeto, ela precisa entender bem o projeto, entrar em contato, eu acho que ficou mais ou menos resolvido isso, para que a gente possa fazer uma reunião com as prefeituras envolvidas, para que a gente veja exatamente aonde está esse projeto e para onde que a gente vai caminhar. Para que a gente não tome uma decisão sem antes, principalmente a prefeitura, porque nós já tivemos conhecimento do CISAB, esse projeto passou pelas nossas mãos, nós detalhamos esse projeto para poder votar, mas que a prefeitura tenha pleno conhecimento do que é o CISAB e da sua importância, para que depois tome uma decisão definitiva. Né? E que essa discussão, principalmente do saneamento básico, eu acho que isso é um entendimento de todos nós, não se torne uma discussão política, no mais intrínseco do político, mas que se torne uma decisão. Uma decisão que seja ela uma decisão política no sentido mais construtivo possível, né? No sentido de melhores condições de saneamento básico para a nossa cidade, mas não
o
no sentido...
Nobre colega pediu a parte.
Com certeza.
O nobre colega colocou como prioridade a gente tentar resolver essa parte de saneamento básico, principalmente o contrato com a Sabesp. Mas a minuta que nós aprovamos aqui para que a prefeitura pudesse firmar convênio com o Estado de São Paulo para permanecer a Sabesp, ela deixa bem claro que o órgão fiscalizador ele tem que estar atuando. E o CISAB até agora não está atuando. É justamente por isso que nós temos que tirar essas dúvidas. Eles vão atuar a partir de quando?
Muito bem.
Quando que eles vão estar preparados para fazer essa fiscalização? Enquanto eles não fizerem isso, nós vamos estar amarrados com a Sabesp e nós estamos nesse impasse que nós estamos há 3 anos prorrogando a contratação da Sabesp. Só para esclarecimento. Obrigado.
Não, com certeza. E só para encerrar, não, presidente, perdão pela passar o tempo, já estourou um minuto. Eu concordo com Vossa Excelência, mas eu acho que é aí que nós temos que achar a solução. Você falou exatamente isso. Nós temos que achar a solução e não ficar aqui na tribuna trazendo problema, mas sim trazendo soluções e viabilizando as condições. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, venho a essa tribuna falar a respeito de uma resposta de um requerimento que fiz, com todo respeito ao senhor Caio, doutor Caio, mas eu gostaria muito que quando eu questionasse a respeito de estradas, que o setor de obras me respondesse. diretoria de obras, ou no mínimo um embasamento técnico e depois uma resposta por outro departamento da nossa prefeitura. Né? Porque eu bati muito nessa questão do descaso com esta casa. E eu não faço requerimento aqui para brincadeira, realmente eu quero saber o que está acontecendo para que eu possa passar para a população. Aqui responde nada em cima de nada. Eu não sei quando vai estar no cronograma de obra todo o nosso município, gente. Está no cronograma de execução todo o município, mas não existe uma data, não existe uma definição. Eu vou falar o quê? Que está no cronograma de obras. Não é assim que a gente deve tratar a população. Então fica aqui meu apontamento e eu serei bastante rígido nessa questão, porque quando eu faço um requerimento, eu faço direcionado. Eu acho que cada um responde, todos terão a sua vez. Mas aqui eu perguntei única e exclusivamente a questão das estradas, e isso para mim tem me causado bastante preocupação. Eu já não tenho o que falar mais, a verdade é essa. O serviço está em atraso e o que eu vou responder? Falar, está no cronograma de execução. Acha que é fácil falar isso para quem está com caminhão encaiado, com trator arrastando mercadoria, encarecendo cada dia mais ali com o transporte? Eu não tenho essa condição, gente. É diferente. Eu vivo a campo, eu ando nos bairros, eu estou diretamente ligado aos produtores e à população da zona rural. Então, eu peço esse carinho no que diz respeito. Logicamente que ele está cumprindo aqui uma determinação. Né? Vem aqui, primeiramente passa pela prefeita, certamente é ela que mandou ele responder. Mas eu quero que fique bem claro que não é essa a intenção do requerimento que fiz. Também estive ali no DR, junto com o superintendente daquele órgão, e confesso que voltei de lá mais decepcionado do que eu já estava. Mais uma vez a gente percebe que Piedade vem sendo empurrado na barriga pelas obras do Estado. A verdade é essa. Nós não saímos de lá com resposta nenhuma. E muito pelo contrário, nós saímos daqui com uma expectativa de brigar por uma duplicação. E lá não se tratava nem da terceira faixa, nem sequer projeto tem de Piedade e Ibiúna. Essa é a verdade. Nós vamos voltar lá no dia 10, né? Peço que todos os vereadores que puderem, por favor, vão, gente. Não é fácil, confesso que nós não fomos recebidos da forma que eu acho que nós deveríamos ser. A verdade é, eu falo aqui o português bem claro, ele foi bastante grosso com nós. Não existe outra palavra. O superintendente falou que não sabia dos problemas da usininha. Falei, então o senhor não tem contato com o seu diretor regional. O senhor não acompanha as reportagens. E ao mesmo tempo ele caía em contradição, porque ele dizia que em cada acidente nas rodovias tocava um apito no seu celular e ele se preocupava se ali não existia acidente com vítima fatal. Então eu não consigo entender o que ele nos respondeu. Falou que ele não sabia dessa questão e que não havia falado também da questão do melhoramento no trecho que conduz Piedade e Ibiúna. Isso também não é verdade, gente. Nós discutimos isso na Assembleia Legislativa, no mandato passado, junto com o deputado Edmir Chedidi, que é o presidente da Comissão de Transportes daquela casa. Agora o superintendente do DR falou que para ele é novidade, ele não tem nada, não sabe da questão do trevo da usininha, não sabe da questão do melhoramento do trecho da Bungiro Nacal que liga Piedade e Ibiúna. O que ele sabe então do nosso município? Falou para nós que vai fazer a manutenção da estrada velha de Sorocaba, é a única coisa que ele falou, como se fosse uma obra de grande relevância. Ele que me perdoe, mas ele está muito desinformado no que diz respeito ao município de Piedade. Essa é a minha indignação. Né, a gente sai daqui, anda o dia todo, enfrenta trânsito e assim por diante, para ter resposta dessa forma. Não é isso, eu acho que o político, que representa o município de Piedade quer ouvir. Então eu deixo aqui também o meu desconforto com a situação no que diz respeito ao melhoramento dessa rodovia. Está certo, nós vamos usar de Ibiúna para frente, vamos sim, mas nós temos que lutar pelo nosso município. Pelo nosso município. Nosso papel é daqui até o limite de município com Ibiúna. Essa é a nossa briga. Dali para frente, Biúna vai brigar, Vargem Grande vai brigar, e juntos nós vamos conseguir. Agora, peraí, Piedade vai ficar esquecida de novo? De novo vai ficar esquecida? Será que isso é justo? Vou lá novamente, ele quis cortar o que eu tinha para falar, cortou por alguns momentos, mas eu deixei lá o meu recado e a minha indignação com ele, porque ele sabe que nós já conversamos. Tanto é que eu entrei naquele prédio e falei, ah, esse eu conheço bem, esse é briguento. Mas não é questão que eu sou briguento, gente. Estou reivindicando o que é de direito. O que é de direito. Não é justo a forma que trata um município como o nosso. É um município com mais de 50 mil habitantes. Né? É uma produção agrícola que representa 30% do abastecimento do CEAGESP. Será que não merece carinho? Será que não merece carinho? Será que a análise que faz, ó, lá é 25, 30, 40 mil votos, isso não faz a diferença. Por um outro lado, existe a nossa produção. Não é um município com grande número de habitantes, passa de 50 mil habitantes, mas produz 30% do que entra no CEAGESP, sem contar o que vai para os outros estados. Eu acho que nós temos que brigar e muito nessa questão. Eu acho que ele despertou ainda mais, sabe, que nós, vereadores, vamos fazer sim. Me proponho a fazer tudo o que for necessário, nem que tenha que fazer plantão lá na superintendência do DR. Mas ele vai ter que dar uma resposta à altura do nosso município. E não como ele falou naquele dia, vamos ver para contratar um projeto. Sei que tem que contratar um projeto, né? Todos nós sabemos. Ele falava lá como se ninguém soubesse do que se tratava. Vocês sabem que tem que contratar um projeto? Qualquer um sabe, gente, que tudo que vai fazer, qualquer obra, tem que contratar um projeto. E ele falava como se nós desconhecêssemos da situação. E na verdade, quem esquece é ele, que essa estrada foi construída em 1946, se não me falha a mente. Quem esqueceu de fazer projeto para isso foram eles, não foram nós. A verdade é essa. E aí espero que a gente volte ali na próxima quarta e dali a gente saia com uma resposta que seja à altura do nosso município. É para isso que nós vamos brigar e só com as estradas em boas condições o nosso município vai se alavancar, gente. Não existe outro caminho. A logística, as estradas é um tudo. Tudo que você fala em Piedade é a dificuldade de acessar o nosso município. Como bem disse o nobre vereador Nelson Prestes, é uma minhoca. Não tem outro nome, gente. Não tem outro nome. E não existe melhoramento para isso à altura. Também quero deixar aqui e colocar a questão da resolução das câmeras instaladas dentro do nosso município. Tivemos novamente assalto a taxista e vai até a guarda municipal e nada consegue se ver nas imagens. Já foi denunciado no mandato passado por esta casa, estou aqui falando novamente. Taxista me chamou, colocou que partes dá para ver e outras não, não se enxerga nada. Então, ou seja, está com problema de novo, ou não melhorou, e assim por diante. Na verdade, é dinheiro que vai e solução que é bom, nada. Em contrapartida, a gente vê que hoje foi desvendado um caso em São Paulo, que a 80 metros de distância, uma câmara fragou carro de polícia, e assim por diante, e resolveu-se o caso através dessas filmagens. E nós, dentro do nosso município, temos as câmeras instaladas, mas infelizmente ela não funciona. Obrigado.
Vereador Gilberto. Vereador Alê.
Quem vai falar? O Alê ou a Fê?
Excelentíssima senhora presidente, nobre secretário, dignos pares, população em geral, boa noite. Eu venho à tribuna com uma preocupação. Nós somos, como vereadores, representantes do povo e formadores de opinião. Então, eu quero, primeiramente, antes de entrar no assunto, já desde já dar os parabéns aqui ao vereador Norton, né, que veio a essa tribuna hoje se retratando sobre o assunto, sobre a denúncia feita na semana passada em relação ao CISAB. Até então, o que acontece? Nós sabemos que a Sabesp presta um relevante serviço para o nosso município. Nós sabemos que a Sabesp tem o terceiro maior orçamento do país. É uma empresa que arrecada muito dinheiro. Ela perde para a União e para o governo do Estado. É uma empresa que tem sua representatividade no mundo. É uma empresa de economia mista, parte pública, parte privada. Para que o contrato possa ser renovado com o nosso município, há necessidade de uma agência reguladora. Até então, a gente vai se informando, a gente vai buscando informações, a gente vai coletando dados. E isso é importante. É importante que nós possamos estudar o assunto, debater, tomar conhecimento. E eu fiquei bastante preocupado com tudo aquilo que foi falado, e depois tivemos uma reunião aqui na quarta-feira, onde veio a diretoria jurídica da prefeitura, juntamente com o nosso jurídico aqui desta Câmara, e eu percebi que pouco se sabia, apesar de ter sido discutido várias vezes no ano passado, o projeto de lei foi aprovado, permitindo que o município fizesse o convênio. Foram feitas emendas. Aí, então, eu fui me informar, fui atrás de informações. Hoje eu recebi aqui bastante informações sobre o CISAB e eu concluí o seguinte. Realmente, é importante, o consórcio é muito importante. Ele traz a autonomia para os municípios, para uma relação de municípios, no caso desse consórcio, que era Soiaba, Boituva, Ibiúna, Laranjal Paulista, Piedade, Porto Feliz, Quadra, Salto e Votorantim. Ele traz a autonomia para o município efetuar a regulação dos serviços da permissionária, seja a Sabesp, seja quem for. No nosso caso aqui, a Sabesp. É interessante por quê? Porque nós temos a força de poder reclamar, de poder cobrar ações da Sabesp. Tá? Então, claro, a gente vai precisar estudar esse assunto. A gente vai ter que ler e reler as atas. Né? O CISAB ele foi constituído. Foram feitas assembleias. Eu tenho aqui um edital que foi publicado no Diário de Sorocaba no dia 16 de março agora, convocando os prefeitos, porque houve a mudança. Vários municípios não aconteceu a reeleição. Então, tem um edital aqui convocando os prefeitos para participarem da próxima assembleia no dia 8 de abril de 2013. Próximo, né? Dia 8 de abril. Então, é uma questão de informação, né? Então, que nós possamos, assim, aprender, né? Que nós precisamos buscar dados concretos. Todo debate, né? Eu já falei isso numa outra ocasião. Todo debate, todo conflito é importante, mas há necessidade de haver comprometimento com a verdade, comprometimento com a justiça. Justiça seja feita. Pelo que eu li, realmente, os cargos aprovados não foram remunerados. Seriam remunerados a partir do momento que o consórcio obtivesse renda. E aí a indicação seria dos prefeitos envolvidos. Né? Existe aqui até uma carta de renúncia do ex-prefeito, que ele renunciou à presidência em março do ano passado, em virtude também das eleições, ele não podia estar à frente desse CISAB como presidente. Tá? Então, que eu peço,
permite uma parte, nobre vereador. Eu acho importantíssimo o que o nobre vereador tem falado, tanto é que na reunião foi a primeira coisa que eu falei. Para a gente discutir, nós temos que estar com o projeto em mãos, porque não se lembra de tudo que foi tratado. Né? E naquela ocasião mesmo, a gente já pegou na secretaria desta casa e tirou uma cópia do projeto de lei e ficou à disposição a todos os vereadores, e em cima daquilo que a gente combinou de fazer o debate, fazer a discussão, E aqueles que tiverem mais informações, que é o caso do senhor, que o senhor me passe também, por favor, fica aqui o pedido. Obrigado.
Exatamente. Toda a documentação está disponível. E então fica aí, né, mais uma vez, o pedido, né, que nós não nos esqueçamos, nós somos formadores de opinião. A mídia é formadora de opinião também. A importância, né, da publicidade, do jornal, de informar e de ouvir os dois lados, né, da questão, porque o povo merece a verdade. E eu acredito que esse contrato vai ser renovado tranquilamente. O órgão regulador, se vai ser a Arcesp, se vai ser o CISAB, cabe ao executivo, cabe ao legislativo discutir, né, os termos, o que é melhor para quem? Para o povo. O que é melhor para a nossa cidade. E é só isso. Boa noite.
Vereador Alexandre Gomes.
Boa noite. Nobre presidente, nobres colegas. É, mais uma vez, uma grande satisfação estar aqui para falar com vocês. Primeiro, eu gostaria de saudar a ex-vereadora Leda Freire Gomes, que está conosco aqui hoje, é minha mãe, e como o vereador Geraldo citou aqui, o nobre colega, a tribuna livre, né? A autoria da lei é dela, né? E eu acho que com o passar do tempo é muito importante que ela seja renovada, que novas situações sejam vistas e realmente seja dado espaço para que a população venha até nós. É muito importante isso daí. E aproveito a dizer, né, que uma vez que a prefeita tem feito a sua parte, está indo até os bairros para ouvi-los, é importante que a população também tenha o seu espaço para vir até aqui para fazer as suas reivindicações, as suas cobranças. E lembrando que amanhã, mais uma vez, acontece, o Prefeitura vai ao bairro. Amanhã a prefeita, com toda a sua equipe de trabalho, estará lá na escola Silvia Camargo Baldi, na Vila Moraes, a partir das 18 horas. Fica aqui o convite para que todos os vereadores possam estar junto lá, os nossos nobres vereadores possam estar acompanhando lá, para que possamos ouvir também as reivindicações e depois poder fazer as cobranças das coisas que foram prometidas e serem realizadas. É muito importante que é o momento que a gente tem de contato novamente com grande parcela da população. Sei que no dia a dia todos aqui têm contato com seus eleitores ou com outros grupos de pessoas, mas nesse momento, ainda mais tratando-se de um bairro tão grande, com vários bairros ao seu entorno, é muito importante que nós, vereadores, estejamos lá para também saber exatamente quais são as aflições e as necessidades daquela região. Só relembrando, então, os bairros, né, que foram convidados a participar, que são todos aqueles que estão ali ao entorno da Vila Moraes, são a própria Vila Moraes, Campininha, Liberdade, Bairro dos Santos, Vila Nova, Bairro dos Pintos e Alto de Piedade. Então, amanhã, a partir das 18 horas, na Escola Silvia Camargo Baldi, lá na Vila Moraes, contamos com a presença dos nobres colegas e, mesmo aqueles que não residem na região, se puderem e quiserem ir até lá, serão muito bem recebidos. Gostaria de falar também aqui, como foi muito bem colocado pelo nobre colega vereador Adilson, da nossa visita ao DR. Eu também senti praticamente a mesma coisa que o vereador, de assim um pouco de distanciamento entre o que a gente pedia e entre o que ele entendia, de que a gente não tinha conhecimento exato das necessidades para que sejam feitas as realizações que a gente estava pedindo. Mas eu quero crer, sou otimista, e dia 10 estaremos de volta lá e que a gente possa ter uma resposta realmente positiva aos nossos pedidos. Fica aqui também o meu pedido para que outros vereadores possam nos acompanhar, para que a gente tenha ainda mais força de cobrança, possa mostrar que Piedade, nesse momento, não tem um partido. Tem uma Câmara de Vereadores preocupada em trazer benefícios para a nossa população. Uma das promessas que ele fez lá foi que em 15 dias, que é do nosso retorno, ele teria a solução para o trevo da usininha. Né? Se a solução ele já vai ter. E que se a solução for apenas em nível, que ele já tem condições de pedir para que a equipe dele aqui mesmo faça. A gente sabe que isso é praticamente impossível, que não é essa a solução. Mas ele falou que já vai contratar a empresa para fazer o projeto. E a nossa cobrança vai ser firme em cima disso. Né? Como eu falei, independente do partido, as nossas cobranças acontecerão para que os benefícios venham para a Piedade. Nobre colega Dilson, apenas falando da resposta que o senhor teve do requerimento, nos trâmites de prefeitura, eu trabalho lá há 25 anos, normalmente, quando um requerimento é feito por um vereador, ele vem assinado e respondido pelo departamento jurídico, mas as informações passadas, elas são feitas pelo departamento competente.
Permite uma parte?
Pois não?
Sim, tenho total conhecimento, né, dessa questão, mas o que eu quero dizer, que o mínimo que se pode prestar de esclarecimento é para o vereador, é que venha um parecer técnico também. Né? Não em simples palavras responder um requerimento que hoje, para mim, é primordial. Eu não tenho mais o que falar. É isso que eu quis colocar. Obrigado.
Perfeito, perfeito. Então, eu acredito que a cobrança é válida, né? E, com certeza, como falou aqui o nobre colega Geraldo, as coisas vão se aperfeiçoando, a gente comete pequenos, né, erros, e acredito que, se não estava completa a resposta, tenho certeza que daqui por diante poderá vir também com esse laudo técnico, mas lembrando que a resposta sempre é feita pelo setor competente. Bom, gostaria também de usar aqui o nobre colega Norton, que hoje provou realmente a sua nobreza, né? Ao vir até aqui à tribuna, pedir desculpas pelo ato falho que cometeu semana passada, e eu acho que isso é fundamental. Isso mostra toda a dignidade, todo o caráter e toda a boa intenção que o vereador Norton tem com o nosso município, com o respeito às pessoas e às regras. Gostaria de deixar aqui também a minha alegria em ser seu companheiro de Câmara, seu companheiro de partido, pela nobreza do seu ato. Muito obrigado a todos e boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhora Presidente, secretário administrativo, primeiro secretário, nobres pares e amigos aqui presentes. Então, subo nessa tribuna aqui para dizer para vocês que eu não estava nada errado do que eu falei semana passada e outros dias. Nobres colegas vereadores, foi bom até não ter ido, porque a gente já é mais, fala um português mais claro, mais grosso um pouco, e às vezes a gente vai falar besteira lá, e no fim é pior. Acaba ficando preso lá, depois precisa ir buscar a gente lá. Mas, então, está acontecendo isso. Eu estive vendo aqui um jornal. Esse jornal aqui, Terra, ele está dizendo aqui que tem 1.200.000 para fazer uma obra. Mas, pelo que eu estou vendo, não é até Piedade. Pelo que eu estou vendo no jornal aqui, é só até Ibiúna. Então, não adianta nós querer tampar o sol com a peneira, porque não vamos conseguir. Nós aqui somos mais um aqui, jogado aqui num cantinho, sem ter resposta de pessoas, eu digo pelo que o vereador, colega disse aí, disse que não deu a mínima para uns bandos de falta de respeito, uns caras que não tem respeito com os outros, não sabem que Piedade é a potência que é. Trazer esse ignorante para cá, para mostrar para ele aqui, explicar para ele aqui, perguntar para ele como é que você planta um pé de alcachofra. Perguntar para ele se como é que planta aí um pé de beterraba, uma cenoura, para ver se ele sabe. Ele não sabe. Ele está lá, não sei por que ele está fazendo lá. Eu acho que nós aqui, Piedade, precisamos de respeito. Né? Tem que ter respeito. Por causa que nós aqui é o que produz. Piedade é o que produz. E todo mundo sabe disso. E nessa tecla nós vem batendo. Nós vem batendo, então não adianta você ficar correndo. O deputado de Mercedes, ele pode até esforçar, ele manda um dinheiro para cá, é o único que está trabalhando para nós aqui, mas também eu acho que, não, pelo que eu estou vendo, não conseguiu nada também, porque o que se deu para entender que nós não vamos ter, que nós não vamos ter nada aqui. E isso para nós é uma tristeza, porque o que você vê no sábado, sexta-feira, não, acho que foi ontem, não me lembro direito, já morreu mais um aqui nessa estrada aí. Então, você só vê morrendo gente aí, um rapazinho de 23 anos, um produtor, sofreu um acidente aí na estrada. Então, você só vê que as pessoas morrendo e nada será feito. Eu acho que nós vamos ficar aqui jogados pelas traças, não adianta nada nós correr. A gente vai, eu quero fazer força de eu já falei, até tenho medo de ir nesse lugar, porque é complicado. A gente vai lá, será mais, não será bem atendido, é um problema. Então, eu digo para os meus nobres colegas, aquilo que nós fazendo nossa parte aqui não vai ser em vão, porque nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos correr. Eu conheço São Paulo, eu devo imaginar o que vocês tiveram, o que passaram naquela cidade para ficar lá no meio do trânsito, calor, e ainda chega lá e ainda não é bem atendido. Então, a parte nossa nós vamos fazer, nós vamos lutar, nós vamos trabalhar, porque é uma obrigação que nós temos. Nós temos que dar resposta para os nossos amigos, porque os nossos eleitores, e dizer uma vez, amigos, por favor, a política nossa aqui em Piedade está muito ruim, está muito atrasada, eu não sei como é que se faz uma política direito, para que nós tenhamos um benefício aqui. Então, o que, que é isso? Eu acho que nós não estamos sabendo votar. Eu acho que não estou sabendo votar. Porque o que a gente que procura um candidato para votar, a gente tem que cobrar esse candidato, tem que ir em cima dele. E os outros vêm, levam os votos, mas nem aparece mais aqui em Piedade. Some, desaparece. A não ser um deputado aqui, a Maria Lúcia, e o Ademir Chidito sempre está aqui com nós aqui. Mas o resto não vê cara desse pessoal. Então a gente tem que tomar muito cuidado, a eleição está chegando aí, né? Daqui um ano e pouco já tem eleição. A gente tem que tomar muito cuidado com a gente votar, para que sabe, só assim, ou então fazer que nem Biuna fez. Dá um terreno aí para um político grande aí. Dá um terreno, ele vem morar lá na Biuna e depois ele começa a fazer o trabalho. Você entendeu? Então, eu acho que nós vamos ter que fazer desse jeito também para começar a melhorar, porque do jeito que está, não tem condição. Não tem condição. Eu acho que a gente vamos ter que lutar, os nobres colegas, mais 4 anos que nós vamos enfrentar essa batalha. Agora, o que vai acontecer, só Deus sabe. Só Deus sabe, e eu tenho certeza de uma coisa, que os nobres colegas aqui vão trabalhar em cima, dia 10 já vão para lá, e vamos ver o que dá. E nós vamos ficar aqui esperando para ver o que acontece. Vamos trabalhar naquela forma que nós sabemos trabalhar. Logicamente que que a gente é um caipira, né? Eu sou caipira do mato, fui nascido no mato, fui criado no mato, não sei falar direito, uso a minha simplicidade, mas eu tenho bons amigos, tenho meu caráter. Às vezes alguém vem aqui e fica dando risada na cara da gente, mas não tem problema, pode dar risada. Não tem problema. Se eu não estou falando bonito, é problema meu. Agora, eu acho que vocês devem entender que o caipira, o trabalhador, que ele leva isso aqui na palma da mão no nosso município. Se tem grandes empresários aqui na cidade que ganham dinheiro, porque os caipira que traz aqui, ó, traz dinheiro para gastar. Porque o cara que tem dinheiro aqui não gasta dinheiro em Piedade. O cara que tem dinheiro gasta dinheiro em Sorocaba, no shopping. No shopping sempre. Sorocaba leva dinheiro para lá. Você entendeu? Então eu acho que as pessoas que estiver aqui, às vezes falam que a gente é caipira, que a gente não sabe falar, mas eu lamento muito, porque é os caipiras que levam o nosso município na costa.
Não havendo mais nada a ser tratado, passamos ao intervalo regimental. Iniciando a segunda parte da sessão, pedimos ao senhor secretário para fazer a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Presente.
Passaremos à ordem do dia. Projeto de Lei número 2 de 2013 do Executivo, substitutivo, autoriza a abertura de crédito especial e o custeio de despesas a serem realizadas por Sidney Lemes da Silva Filho. Leitura do substitutivo, leitura dos pareceres.
Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a apreciação de Vossa Excelência e de seus dignos pares o presente projeto de lei número 2 de 2013, que tem por objetivo custear as despesas a serem realizadas pelo menor Sidney Lemes da Silva Filho, com passagem, hospedagem, taxa de embarque, despachante, passaporte, taxa de visto e taxa de inscrição e alimentação para participação no Festival Internacional de Dança Youth America Grand Prix, na cidade de Nova York, Estados Unidos da América, com representante da Academia Sheila's Ballet, onde estuda na qualidade de bolsista. É de conhecimento geral o trabalho desenvolvido pela Academia e assim divulgando o nome do nosso município em termos artísticos e culturais, o qual já ganhou diversos títulos e prêmios ao longo de sua existência, conforme anexos. Assim, na consideração de que a referida academia irá novamente representar nosso município, divulgando toda a nossa potencialidade cultural e artística, é que apresentamos o presente projeto de lei, garantindo-lhe as despesas de sua locomoção. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Substitutivo, projeto de lei número 2, 2013. Autoriza o custeio das despesas a serem realizadas por pessoa física, conforme especifica. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a custear, no valor de R$4.000, as despesas a serem realizadas pelo menor Sidney Lemes da Silva Filho, com passagens, hospedagem, taxa de embarque, despachante, passaporte, taxa de visto e taxa de inscrição e alimentação, pela sua participação no Festival Internacional de Dança Youth America Grand Prix, na cidade de Nova York, dos Estados Unidos da América, como membro integrante da Academia Sheila's Ballet, onde estuda na qualidade de bolsista. Parágrafo único. O pagamento do auxílio será realizado em nome do senhor Sidney da Silva, portador da cédula de identidade número 32647-6611 e inscrito no CPF sob o número 25645528-42, na qualidade de genitor e responsável legal do menor beneficiário. Artigo 2º. A prestação de contas da importância recebida com a exibição dos devidos comprovantes será realizado pelo senhor Sidney da Silva, genitor e responsável legal do menor beneficiário, dentro do prazo improrrogável de 30 dias contados a partir da data do retorno. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Piedade, 28 de março de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita municipal. Câmara Municipal de Piedade, processo 6468-2013, do projeto de lei número 2-2013, substitutivo. A nobre chefe do Executivo do município encaminha a esta Câmara Municipal substitutivo ao projeto de lei número 2-2013, que autoriza a abertura de crédito especial e o custeio das despesas a serem realizadas pela pessoa física que menciona. A mensagem explícita a reconhecida precariedade financeira ostentada pela família do menor, cuja participação na academia de dança citada é imprescindível, assinalando que se trata de auxílio destinado a fomento à atividade cultural. Participação no festival de dança será realizado na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, com reflexos muito positivos ao município. Segundo a mensagem, está presente também a impessoalidade que deve orientar a aprovação da matéria, destacando o texto que deverá ocorrer a necessária prestação de contas do recurso a ser repassado. Artigo 2º. Pelas razões expostas, o substitutivo enviado não apresenta óbice quanto à sua legalidade. Câmara Municipal, 28 de março de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 2/2013. Parecer. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de abril de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões, 1º de abril de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pino Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 2/2013, parecer. Após análise, somos favoráveis à aprovação do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de abril de 2013. Alexandre Mauro Freire Gomes, presidente. Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, vice-presidente. Wagner Satoru Momoshima, membro.
Em discussão, o projeto.
Essa tribuna aqui, primeiramente eu quero dizer parabéns, parabéns, quantas vezes parabéns para essa academia Sheila's Ballet. Essa academia, ela tem demonstrado em nosso município só coisa boa. Não é agora que ela vem, que demonstra para nós aqui, traz esse pedido aqui, que eu tenho certeza que os nobres colegas, todos vão aprovar. E isso aqui eu aprovo também, com maior felicidade, maior gosto, porque por essa academia passou muita gente, até a minha, eu tenho uma filha também que foi bailarina dessa academia aí. Eles fizeram uma excursão para Santa Catarina e só nos deixou, só trouxe alegria. Foram campeão lá, né, muitas vezes em Santa Catarina. E já foram também, já foram uma vez também para fora do país, que foi na minha época também, que eu fui vereador, que nós aprovou também uma verba para essa academia, que vai mandar esse nosso amigo aqui, é amigo, né? É, representando o nosso município, fora do país. Isso para nós é uma honra muito grande. E eu acho que a Academia Xerbalé também está demonstrando por que ela está tantos anos aqui em Piedade, está tantos anos fazendo esse trabalho magnífico de poder mandar essas pessoas representar o nosso país lá fora. E eu, com muita honra, eu sou favorável a esse projeto.
Continua em discussão.
Excelentíssima presidente, nobres colegas, venho aqui também defender a ideia de que a prefeitura apoie esse menino para que ele possa representar nosso município junto com a Academia Xerbalé Balé. E informar ainda que essa é uma grande oportunidade que o Sidney tem em talvez tornar-se um profissional da dança. Lá são escolhidos os melhores dançarinos, assim como as melhores bailarinas também, para que possam viver apenas da dança, da arte. Isso é muito importante. A gente sabe das dificuldades que nós temos com a nossa juventude, vários deles seguindo aí caminhos não muito bons, e essa academia abre essa oportunidade para o Sidney. Já há mais de 8 anos ele é bolsista dessa academia, porque não tem condições financeiras de arcar com as suas despesas, e então acredito que seja uma ótima oportunidade para o Sidney. E lembrando também que ele foi descoberto pela Academia Xerbalé Balé num evento organizado pela Prefeitura de Piedade, entre as escolas municipais, e as duas irmãs, a Sheila e a Elga, estavam como juradas, viram o talento do Sidney, convidaram para que ele pudesse fazer parte da academia delas, e hoje está aqui brilhando em todo o cenário nacional e agora no cenário internacional também. Então, por estes motivos aqui, eu peço o apoio de todos os nobres colegas na aprovação desse custeio para o Sidney. Obrigado.
Continua em votação, em discussão o projeto.
Excelentíssima presidente, nobres pares, também digo que sou favorável ao projeto de lei e quero fazer aqui também, aproveitando o momento que nós, o nosso município, precisa mais que urgente regulamentar, através de um projeto de lei, o apoio ao desporto. Porque, como o Sidney, nós temos inúmeros atletas com talentos, como fiz a indicação da semana passada, que por não ter apoio, por por não receber apoio do nosso município, isso não é de hoje, não estou aqui fazendo críticas, não é nada disso, disputam por outros municípios e carregam o nome de outros municípios, né? E a gente sabe que a situação do nosso município, questão poder financeiro e assim por diante, é dificultoso para muitos atletas. E a gente depende mais do que urgente de uma regulamentação através de lei. Fiz eu aqui no governo passado, não tive sucesso, mas tenho certeza que a prefeita, como educadora que é e pensa no futuro de nosso país, de nossas crianças, ela vai olhar com os bons olhos e dentro em breve a gente vai estar votando um projeto de lei onde regulamente tudo isso e que não precise ser uma correria como é todas as vezes para aprovar um projeto de lei em cima da hora. Corre-se o risco de alguém ter que emprestar o dinheiro para essa criança por não dar o tempo de abrir a conta para depositar o dinheiro e depois ele receba o reembolso disso daí e assim por diante. E a dificuldade até mesmo do legislativo na questão de analisar esse tipo de projeto de lei. Obrigado.
Continua em discussão o projeto. Em votação o projeto. Aprovado por todos, em única discussão e votação. Projeto de Lei número 4 de 2013 do Executivo, substitutivo. Concede licença de 180 dias à servidora gestante.
Pela ordem, nobre presidente. O projeto, o processo de votação dele, se a senhora, por gentileza.
Verdade.
Por favor.
Em votação, o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por todos em única discussão e votação.
Obrigado,
vereador. Projeto de Lei número 4 de 2013 do Executivo Substitutivo. Concede licença de 180 dias à servidora gestante. Leitura do substitutivo, leitura dos pareceres.
Excelentíssima Presidenta, temos a honra de submeter à elevada consideração dos nobres vereadores dessa colenda Câmara o substitutivo do projeto de lei número 4 de 2013, que institui o programa de prorrogação da licença gestante e a adotante no âmbito do município de Piedade. Um dos avanços sociais de maior significado para a evolução da sociedade humana no século XX é a formulação dos direitos básicos da criança e do adolescente, que surge como um ressurgimento, reconhecimento da complexa especificidade do ser humano no período de vida, marcado pelos fenômenos de crescimento e desenvolvimento. Essa nova visão, fundada na evidência científica acumulada em todos os ramos de conhecimento pertinentes, permitiu a elaboração da doutrina jurídica que confere à criança o estatuto de cidadão. Na esteira dessa grandiosa conquista, o Estatuto Brasileiro tornou-se signatário das decisões oriundas das Convenções das Nações Unidas sobre os Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, o ECA, acolhendo como consequência, no artigo 1º do ECA, o princípio da proteção integral, do qual decorre a elevação de crianças e adolescentes brasileiros à condição de sujeitos de direitos. Vale dizer, em termos mais prosaicos, que as políticas públicas, medidas legais e atos legislativos que tenham a ver com o extrato populacional infanto-juvenil terão como marco referencial os interesses primordiais advindos de sua condição especial de pessoas em desenvolvimento. O êxito do crescimento e desenvolvimento da criança, desde a vida intrauterina, depende de numerosos fatores do meio ambiente em que se passa a sua existência, mas fundamentalmente da criação de vínculo afetivo adequado com a mãe, o pai e os demais membros do grupo social da família que a acolhe. Por outro lado, os laços fortes desse apego mãe-filho, filho-mãe, mãe, filho, pai, família, construído no primeiro ano de vida e particularmente nos 6 primeiros meses, são indispensáveis ao surgimento da criança sadia, do adolescente saudável e do adulto solidário, alicerces seguros de uma sociedade pacífica, justa e produtiva. A licença maternidade de 120 dias assegurada à trabalhadora brasileira no artigo 7º, inciso 18 da Constituição Federal, foi um passo vigoroso na garantia do direito da criança às condições mínimas para o estabelecimento do vínculo afetivo que a normalidade de seu crescimento e desenvolvimento requer. Ora, o processo biológico natural e ideal, embora não único, para a construção dessa ligação afetiva intensa que se faz no primeiro ano de vida é o aleitamento materno. A amamentação não se presta apenas a promover nutrição ao lactente, permite o contato físico com a mãe, a identificação recíproca entre mãe e filho, bem como despertar de respostas a estímulos sensoriais e emocionais compartilhadas num contínuo biológico, psicológico, que se configura como unidade afetiva incomparável. Por isso, e por proposta brasileira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda o aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida. É a forma natural de propiciar a plenitude do vínculo afetivo original que na espécie humana se faz de maneira insubstituível nesse período. O princípio vale, inclusive, para mães trabalhadoras que não conseguem, por qualquer razão, amamentar seus filhos. Mesmo não lhes podendo alimentar com leite humano, podem garantir-lhes, com igual plenitude, todos os demais estímulos essenciais ao estabelecimento do vínculo afetivo, desde que estejam disponíveis para cuidar dos filhos. Por isso, a Constituição, sabiamente, não restringe a licença maternidade às mulheres que estejam amamentando. Ao defender o aleitamento materno exclusivo durante os 6 primeiros meses de vida, o Brasil revelou sensibilidade diante de uma exigência crucial para a alimentação saudável no primeiro ano de vida. Contribuiu também para reforçar a definição da duração mínima desejável da licença maternidade, capaz de assegurar a excelência dos fenômenos decisivos que se passam no primeiro ano, dos quais depende a saúde do cidadão e, como consequência, o bem-estar de toda a sociedade. É, pois, inadiável a formulação de mecanismo jurídico que torne possível a prorrogação por 2 meses de licença maternidade de 4 meses determinada constitucionalmente, sem prejuízo de direitos adquiridos. Só assim será possível corrigir, em consonância com os outros países já fizeram, o desencontro entre o que a Constituição Federal preceitua e que a evidencia a evidência científica recomenda e que o poder público tem procurado implementar com a adoção de estratégias que visam estimular o aleitamento materno exclusivo por 6 meses. Dentro dessa razão, apresentamos o presente substitutivo do projeto de lei número 4 de 2013, que prorroga a licença maternidade estabelecida na Constituição Federal por mais 60 dias, destinadas às servidoras públicas municipais, enquanto compromisso deste município com o desenvolvimento infantil e a evolução social do nosso povo. Assim sendo, solicito que o referido projeto seja apreciado com a maior brevidade possível, em conformidade com o disposto no parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica Municipal de abril de 1990. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Institui o programa. Projeto de Lei nº 4/2013, Câmara Municipal de Piedade, substitutivo, breve relatório e parecer. A ilustre chefe do Executivo encaminha a esta Casa substitutivo ao projeto de lei em epígrafe, que dá nova redação ao caput do artigo 83 da Lei Municipal nº 3.112, de 15 de dezembro de 1999, que cria o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. O substitutivo em tela refaz equívoco formal ocorrido por ocasião do projeto de lei originalmente enviado, corrigindo as falhas que foram apontadas por esta assessoria jurídica. Bem de ver que, corretamente, a proposta estabelece, com clareza, a prorrogação do benefício concedido às servidoras do município ex vi do disposto da Lei Federal 11.770, em razão do que o parecer é pela legalidade e constitucionalidade do referido substitutivo. É o nosso entendimento. Câmara Municipal de Piedade, 28 de março de 2013, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Opinamos no sentido da legalidade do presente projeto de lei. Sala das Comissões, 1º de abril de 2013, Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei nº 4 de 2013. Parecer. Opinamos no sentido da aprovação do projeto de lei. É o parecer. Sala das Comissões, 1º de abril de 2013. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. Paulino Florencio Pinto, vice-presidente. Ovídio José da Silva, membro. Prefeitura Municipal de Piedade. Substitutivo do projeto de lei número 4 de 2013. Institui o programa de prorrogação de licença gestante e adotante no âmbito do município de Piedade e dá outras providências. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade decretou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito da administração pública municipal o programa de prorrogação da licença gestante e a adotante. Artigo 2º. O programa de que trata a presente lei é destinado a servidoras públicas lotadas ou em exercício nos órgãos e entidades integrantes na administração pública do município. Parágrafo 1º. A prorrogação, com a duração de 60 dias, terá início no dia subsequente ao término da vigência da licença prevista no artigo 83 da Lei 3.112, de 15 de dezembro de 1999, e será garantida à servidora que requeira o benefício até o final do primeiro mês após o parto. Parágrafo 2º. O benefício é extensivo à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção da criança na seguinte proporção. 1º. 60 dias no caso de criança de até 1 ano de idade. 2º. 30 dias no caso de criança de mais de 1 e menos de 4 anos de idade. 3º. 15 dias no caso de criança com mais de 4 anos de idade. Parágrafo 3º. Para fins do disposto no parágrafo anterior, considera-se criança a pessoa até 12 anos de idade incompletos, nos termos do artigo 2º da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. Parágrafo 4º. A prorrogação da licença será custeada com recursos dos cofres públicos municipais. Artigo 3º. Durante o período de gozo da licença gestante e licença adotante de que trata esta lei, as servidoras públicas beneficiadas não poderão exercer qualquer atividade remunerada e a criança não poderá ser mantida em creche ou organização similar. Parágrafo único. Em caso de ocorrência de qualquer das situações previstas no caput, a beneficiária perderá o direito à prorrogação sem prejuízo do devido ressarcimento ao erário. Artigo 4º. A servidora em gozo de licença gestante, na data da publicação desta lei, poderá solicitar a prorrogação da licença, desde que a requerida, até 30 dias após aquela data. Artigo 5º. As despesas com a execução da presente lei correrão à conta das dotações constantes no orçamento vigente. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 28 de março de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira, Prefeita Municipal.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas e novamente senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Esse projeto pode ser considerado um marco ao respeito à mulher, à mãe, às nossas genitoras. Como a própria Organização Mundial de Saúde já faz essa recomendação de 180 dias, espero que daqui a algum tempo isso se estenda a todas as mulheres do nosso país. Mas como não temos esse poder, nós damos o início aqui no nosso município com as nossas servidoras públicas. Gostaria de agradecer a nossa prefeita, como mulher e mãe também, que em atender nossas reivindicações. Foi no nosso primeiro encontro, onde os vereadores do PSDB, na primeira semana de janeiro, já faziam uma reunião para recepcioná-la como prefeita, nós fizemos essa indicação em conjunto. Nós temos que dar um exemplo, você como mulher entrando no município, no executivo, nós temos que dar esse exemplo. E de pronto, nós recebemos o compromisso de que seria um dos primeiros projetos de lei que ela estaria encaminhando. Então eu agradeço a consideração, que nós temos mais é que valorizar mesmo nossas mães, nossas filhas, futuras mães, né, para que no futuro melhor, né, no futuro mais próximo, nós estemos veremos crianças melhores, mais afetivas, aquele retorno à família, à integração familiar, o respeito com a família. É um pouquinho complicado a gente falar essa relação mãe e filho, mas eu garanto que 2 meses fazem a diferença. Um carinho logo no seu início de vida, um afago, um beijo, um abraço, o calor maternal, isso faz muito a diferença depois de 10, 15 anos, onde a educação teria que ser imposta a essas crianças, né? Ele já vai ter um entendimento melhor, um respeito melhor, principalmente com a sua família. Então eu peço a colaboração de todos os vereadores aqui que apoiem esse projeto, que votem sim para esse projeto, que é o início do nosso executivo, demonstrando que nós temos sim respeito com a nossa população e com as nossas mulheres. Obrigado, senhora presidente.
Continua em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, também digo que sou favorável ao projeto de lei e, como já falei nessa tribuna, mas eu acho oportuno repetir, foi uma das coisas do meu mandato passado que briguei muito, que é a questão disso daí, que para mim não somente é um reconhecimento, como uma obrigação também, né? Existe uma lei maior e eu acho que o município está cumprindo o seu papel no dia de hoje. Não tive sucesso no meu mandato passado, como já falei, mas isso daqui leva a gente a repensar o que nós discutimos nessa tribuna no dia de hoje, na questão melhoramento para o nosso município. Nós nunca podemos desistir. Nós, homens públicos, temos por obrigação de a cada dia firmar mais nossos propósitos, que ele chega. E eu acho que isso daí fez eu ali sentado pensar em tudo o que falei e às vezes a gente quer desanimar porque é dificultoso você bater numa porta e a gente encontrar tanta dificuldade. A mesma dificuldade, penso eu, que o munícipe passa, porque ele pede e a necessidade dele é para a hora, e muitas das vezes o município não tem condições de atender. A gente vê que, com o passar do tempo, tudo se conclui, e isso aconteceu comigo hoje. Parabenizo, né, a atitude da prefeita e de todos os vereadores do PSDB, como o Norton disse, que reivindicaram, pediram esse projeto de lei. Obrigado.
Continua em discussão o projeto. Em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem não estiver, que se levante. Aprovado por todos, em única discussão e votação. Não havendo mais nada a ser tratado e nem escritos em explicação pessoal, declaro encerrada a sessão, agradecendo aos presentes, desejando uma boa noite. Deus abençoe a todos.